Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Estamos começando nesse domingo uma série chamada Jesus me ama, Ele me ama. E o texto que nós estamos usando para essa série é João 13:1b, que diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Como é bom saber que enquanto estamos aqui no mundo, e o Senhor ainda não voltar para nos levar, como acabamos de cantar, nós seremos amados pelo Senhor até o fim da minha vida, se Ele me convocar pela morte, ou até o fim da história da igreja, se Ele nos levar pelo arrebatamento. O Senhor vai nos amar até o fim. E nós vamos olhar neste mês, através da série Jesus, Ele me ama, expressões do amor de Jesus por nós. Como Ele demonstra que Ele nos ama enquanto ainda estamos aqui na terra. E você vai experimentar de todas as expressões que vamos ver juntos aqui, que demonstram o amor de Jesus por nós até o fim. Neste domingo de Páscoa, estamos olhando para esse momento, o momento da cruz, em que Jesus é crucificado, Ele morre, Ele paga com a sua vida, porque Ele nos ama. Estamos cantando isso a todo tempo, lendo isso a todo tempo, neste culto, porque queremos adorar ao Senhor, na beleza desse amor, dessa graça dEle por nós. Então hoje à noite nós vamos olhar também para a expressão maior do amor de Deus em Cristo Jesus, que é ter dado o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Crianças, vocês vão continuar desenhando hoje. Olha, eu amei quando eu vi o desenho de vocês ali no prelúdio do nosso culto, quando vai passando ali o cronômetro para começar o nosso culto. Muitos desenhos foram ali colocados e muitos desenhos ainda podem ser colocados. Então vamos, gente, fazer desenhos lindos, muito bem pensados, frases lindas que vocês estão escrevendo. Eu fico muito feliz de ver os desenhos de vocês no cronômetro ali antes do culto. Então faz o desenho, papai e mamãe, tira uma foto, manda para o 5539-7633, que é o WhatsApp da igreja, e nós vamos postar ali para que muitos vejam que as nossas crianças sabem a história da Bíblia, conhecem a história do Senhor Jesus. Como nós cantamos num hino aqui, Jesus está presente aqui no santuário, na rua Joaquim Távora, mas Jesus, Ele é onipresente. Ele mostrou isso quando Ele viu Natanael embaixo lá da figueira, antes mesmo dele estar com Natanael. E Natanael acreditou em Jesus por causa disso. Então Jesus, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele está aqui conosco agora, na rua Joaquim Távora, 598, mas Ele também está com você, aonde você estiver, prestando o culto de ação de graças pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana, pelo YouTube. Então Jesus está aí, Ele está vendo o desenho que você está fazendo, não esquece disso. Então Jesus está aí, olhando o que você vai desenhar. Então desenha bem, desenha para a glória dEle. Vocês têm aprendido que quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus e de Jesus. Então você vai desenhar para a glória de Jesus. E o que que vocês vão desenhar hoje? Vocês vão desenhar você e sua família. Então você, se você tem irmão ou irmã, seu irmão e sua irmã, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a sua família. e a sua família já conhece a Jesus. Então você vai desenhar a sua família cantando louvores a Jesus. Você vai desenhar a sua família lendo a Bíblia juntos. Vai desenhando aí. Num lugar da folha você desenha a sua família cantando. Num outro lugar da folha você desenha a sua família lendo a Bíblia. Num outro lugar da folha você desenha, quando puder de novo, a sua família aqui na igreja. Então lembra dos arcos da igreja, faz lá o arco, como se vocês estivessem dentro da igreja, no Vila Feliz, não é? E então aprendendo muito, então você vai desenhar a sua família na igreja. Então três desenhos você vai fazer na folha, que mostram que nós já conhecemos a Jesus. Nossa família cantando, nossa família lendo a Bíblia e nossa família na igreja. Vai desenhando aí, porque tudo isso é o que Jesus faz por nós quando nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. E pinta bonito aí, lembra que Jesus está olhando aí para vocês, no seu desenho. Jesus, Ele me ama. Uma das expressões do amor de Jesus, o amor de Jesus é provado pelo fato de Cristo ter morrido incondicionalmente por mim e por você. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta de preparação de Paulo para a chegada em Roma. Na verdade, ele foi em Roma, mas não quando planejou essa viagem. Ele tinha um planejamento, nós encontramos isso na carta de Paulo aos Romanos, no final da carta. Ele queria chegar à Espanha para pregar o Evangelho. E ele iria passar em Roma, nessa ida à Espanha, ficaria ali com os romanos, que ele não conhecia a igreja de Roma. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, a igreja de Roma foi implantada por pessoas que estavam no dia do Pentecostes em Atos 2 e ouviram a mensagem de salvação pregada na língua deles, no italiano, e eles entenderam a mensagem da cruz de Cristo, se converteram a Jesus como Salvador, voltaram para Roma e ali eles começaram uma igreja, e ali existia uma igreja. Só que Paulo nunca esteve com essa igreja e ele não a conhecia. E então ele escreve essa carta conhecida como Carta de Paulo aos Romanos, para se certificar que a igreja em Roma sabia de fato o que era o plano de salvação e o que era a salvação em Cristo Jesus. Então a carta de Paulo aos Romanos, ela no seu capítulo 1, 2 e 3, ela conta da necessidade de todo homem, seja ele religioso, seja ele moralista, seja ele moral, todos precisam de Jesus. Religião não salva ninguém, moral não salva ninguém e a imoralidade muito menos salva alguém. E então Paulo diz, todos carecem da glória de Deus, está em Romanos 3:23, e precisam reconhecer a Jesus como Salvador. E como se reconhece? Capítulo 4 de Paulo aos Romanos diz, pela fé em Cristo Jesus. E ele usa Abraão como pai da fé para todos nós, porque ele confiou no Senhor em deixar a sua terra e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Confiou no Senhor que ele teria um filho na velhice e a sua mulher também, mesmo ela sendo estéril e já tendo passado os dias de mulher, tudo colaborava para não nascer esse filho, mas ele tem fé que Deus vai dar esse filho a ele e o dá, e hoje existe uma nação incontável conhecida como os hebreus de Abraão. E no capítulo 5, ele fala, ele conta dos benefícios da salvação, mas também ele conta que por um só homem entrou o pecado no mundo, que é por intermédio de Adão, mas também por um só homem, Jesus Cristo, o homem é considerado justo e ganha a salvação em Cristo Jesus. E no capítulo 5 nós encontramos Jesus, que é a única pessoa que pode nos salvar do pecado, que pode nos colocar no céu, não há outro, não há outro. Eu tenho dito, igreja nenhuma salva ninguém, religião nenhuma salva ninguém. Nós vimos hoje pela manhã que o véu se rasgou de cima a baixo. Porque Deus estava dizendo, não são religiões que salvam alguém, é o meu filho pregado na cruz do Calvário. Nenhum homem natural pode salvar alguém. Aliás, Paulo fala isso. E nós vamos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 6, quando ele escreve assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, débeis, incapazes, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido Pai Celestial, queremos aprender tanto nesta noite com a Tua Palavra. E isso só é possível se o Teu Espírito iluminar as nossas mentes. Então nós rendemos, Senhor, o nosso pensar. Nós rendemos, Senhor, o nosso raciocínio nas mãos do Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina, orienta o nosso pensamento, a nossa leitura, o nosso entendimento, a percepção mental, para que possamos absorver as verdades das Sagradas Escrituras. Mas aprendemos contigo também, Senhor, que nós temos que praticar a Tua Palavra, mas também não somos capazes por nós mesmos. Então rogamos, ó Espírito Santo de Deus, orienta os nossos corações, dirige as nossas almas, conduz o nosso espírito, de maneira que nós apliquemos a Tua Palavra, assim como o Senhor deseja. Para que tudo isso aconteça, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. Não permita que nada em mim, sou pecador, Senhor. O Senhor está aqui me dando um privilégio de pregar a Tua Palavra. Eu reconheço isso com temor e tremor. Mas eu sei que eu sou um pecador. E eu peço que agora o Teu Espírito me use apenas como instrumento nas Tuas mãos. Quebrando qualquer sentimento, qualquer pensamento que não colabore com a boa exposição das Sagradas Escrituras. Fala conosco, Senhor, fala com o meu coração, fala com o coração de cada um de nós, espalhados por onde estamos, mas une os nossos corações e as nossas almas agora, por meio da Tua Palavra. Nós oramos no nome dEle, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O amor de Jesus é provado pelo fato de Cristo ter morrido incondicionalmente por nós. Eu fico encantado com Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que oferecemos para Jesus para que Ele decidisse nos salvar? Nada, nada, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eu nem nascido ainda tinha, e quando nasci, nasci pecador, quando nasci, nasci com a corrupção dentro de mim, em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi no Salmo 51, e essa é a realidade de todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós somos pecadores. Mas Deus prova, demonstra o seu amor para conosco, incondicionalmente, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, sendo eu e você ainda pecadores. Não é encantador que Jesus decidiu morrer na cruz do Calvário por mim e por você, quando ainda éramos pecadores? Nós não demos nada para o Senhor Jesus que o fizesse entender que Ele deveria morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele decidiu morrer porque Ele me ama, porque Ele ama você. E a Bíblia assim o diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabe o que me encanta? Eu não só era pecador, eu também era débil. Eu não tinha condições nenhuma para merecer a salvação, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, a palavra grega para fraco é débil, impotente, incapaz. Nós não tínhamos nada a oferecer para a salvação, mas o Senhor Jesus Cristo morre ao seu tempo, pelos ímpios, pelos fracos. Fracos igual a ímpios aqui no texto. Gente que não merece a salvação. Gente que pelos seus atos não merece estar no céu. Mas Jesus Cristo paga o preço e derrama o seu sangue e morre na cruz para que eu débil, você fraco, eu perverso, você ímpio, mereçam o céu através da cruz de Cristo Jesus. Isso é amor incondicional. Isso é amor de um Deus que se mete na cruz do Calvário e passa a dor do açoite antes da crucificação, quando ele é chicoteado com chicotes que tinham ossos trançados em seus couros, e à medida que se dava na costa do indivíduo e se puxava, vinha dilacerando e rasgando todo o tecido, toda a pele do indivíduo. Depois ainda coloca uma coroa de espinho nele. Depois ainda o batem com pedaços de varas. E ainda todo o escárnio. E ainda toda a maldade. E então os pregos na cruz. Você consegue ouvir comigo o barulho dos pregos entrando nas mãos de Jesus e depois entrando nos pés de Jesus? E agora você consegue ver comigo os soldados romanos subindo a corda do patíbulo, que era a parte horizontal da cruz, e fixando Jesus Cristo na cruz do Calvário? Isso foi feito por você e por mim, incondicionalmente, porque Ele me amou, porque Ele me ama. Ele dá a sua vida para o meu resgate eterno, para o seu resgate eterno. Jesus, Ele me ama incondicionalmente. Mas Jesus também prova o seu amor. O amor de Jesus é provado pelo fato de Cristo ter sido feito pecado em nosso lugar. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo aqui está falando aos coríntios, uma igreja difícil, que tem problemas de entender bem a mensagem. Aqui a carta de 2 aos Coríntios é para defender o apostolado de Paulo, porque as pessoas estão questionando a autoridade de Paulo. E no meandro da carta, ele fala qual é a mensagem. Ele fala qual é a sua mensagem, que é diferente da mensagem dos superapóstolos da época que temos hoje. Superapóstolos que estão mais preocupados em dizer que as igrejas deles curam. Superapóstolos que estão preocupados em dizer outras coisas, mas não a mensagem da cruz de Cristo. E dizer ao povo: não é esta igreja que salva, não é esse pastor que salva, é Jesus Cristo. Pouco importa esse pastor, o que importa é Jesus pregado na cruz do Calvário. E é isso que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, na sua segunda carta. Ele está defendendo o seu apostolado e dizendo: essa é a minha mensagem, esse é o meu ministério. Essa é a mensagem que o Senhor me deu. E nessa mensagem, 2 Coríntios 5, no versículo 21, você tem Paulo escrevendo assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, Jesus nunca pecou. Nunca poderia pecar, porque Ele é Deus, 100% Deus, é 100% homem, mas é 100% Deus. E o fato de ser 100% Deus não permitia que Jesus pecasse. Ele sofreu pelo nosso pecado, ele passou pressões pelo nosso pecado, ele foi tentado, isso está em Mateus 4, Lucas 4. Hebreus 2 diz que ele foi provado e tentado em todo o nosso sofrimento. Ele sofreu, ele teve pressão, mas sem pecado, porque ele não podia pecar, mas o sofrimento dele é real. Mas agora na cruz, ele se faz pecado em meu lugar, ele o fez pecado por nós, ele tomou o meu pecado, ele tomou o seu pecado. E quando na cruz ele está ali padecendo e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está experimentando a quebra de comunhão eterna que ele como filho tem com Deus Pai, por causa do meu pecado e do seu pecado. E isso é a demonstração de um amor de Jesus por nós. Um amor sem igual. Um amor que nós não encontramos em nenhuma outra seita, religião, doutrina, seja lá o que for. Porque a verdade é a verdade que está nas Sagradas Escrituras. Não é a verdade da Igreja Batista, não é a verdade da Igreja Presbiterana, não é a verdade. A verdade é da Palavra de Deus. E nós, como Igreja de Cristo, temos que proclamar, temos que contar e temos que crer na verdade de Deus, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que Jesus é quem se fez pecado na cruz por mim e por você. Esse é o amor de Jesus por nós. Jesus, ele vem provando o seu amor por nós pelo fato de se fazer pecado em meu lugar. É tomar o nosso pecado, é receber toda a condenação, toda a dor, todo o sofrimento, toda a depressão do pecado, nele na cruz do Calvário. Por isso ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. E então, ele morre na cruz do Calvário, pelo meu pecado, por causa do seu pecado, para nos dar a vida eterna. Jesus, ele me ama. E tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Sabe, Jesus ama você. E se você já entregou a sua vida a Ele como o seu único e suficiente Salvador, Ele vai amá-lo e um dia Ele levará você, como levará a mim, para o céu, para estarmos com Ele para sempre. Como Ele fez com o ladrão da cruz que vimos hoje de manhã. Mas se você me ouve nesta noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, creia, creia, Jesus te ama, Jesus te ama. E Ele morreu na cruz do Calvário por você. Pode ser que você pense assim: ai, mas eu tenho tanta coisa ainda para resolver para ir até Jesus. Não é verdade bíblica, lembre-se. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não quer que você acerte as coisas, porque nós não vamos acertar. A Bíblia diz que nós somos fracos, débeis, não somos capazes. Então eu vou até Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, como o ladrão da cruz reconheceu e vimos hoje de manhã. E eu digo: Senhor, eu reconheço que Tu és justo, que Tu és o Filho de Deus, meu Salvador, e morreste na cruz do Calvário por mim, e eu entrego a minha vida a Ti. É para qualquer um de nós, para mim e para você. Jesus prova o seu amor por ter sido feito pecado em nosso lugar. Mas Jesus também prova o seu amor pelo fato de ter nos feito ovelhas de seu pastoreio, como bispo das nossas almas. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro comigo. Lá mais no final da Bíblia nós encontramos 1 Pedro. Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, diz assim o texto de 1 Pedro 2, 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Versículo 24 está dizendo aqui para nós que na cruz do Calvário, Jesus paga pelo nosso pecado, e pelo sofrimento dele, pelo sangue dele, pelas feridas dele, na cruz, nós somos sarados. Aliás, é isso que Isaías 53 diz, é isso que toda a Bíblia diz, que pela cruz de Cristo nós somos sarados, justificados. E o resultado disso, em Romanos 5, somos reconciliados com Deus. E em 1 Pedro 2, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Sabe o que significa isso, gente? Jesus é aquele que alimenta, que nutre, que sacia a nossa alma. A palavra pastor é aquele que alimenta, é aquele que nutre. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, como pastor. Mas a Bíblia diz que ele é pastor e bispo. A palavra bispo é uma palavra que tem essa sonoridade na língua grega, episcopos. Episcopos é a união de um substantivo e uma preposição na língua grega. E significa aquele que vê de cima e cuida, aquele que vê de cima e toma conta. Jesus, como meu Salvador, ele é aquele que nutre, que alimenta minha alma, e também aquele que cuida, que protege, que guarda a minha alma. Quando nós encontramos a Jesus como nosso Salvador, outro apóstolo, lá quando escreve a sua primeira epístola, em 1 João 5,18, diz assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Sabe por que o maligno não toca em mim? E não toca em você que é de Jesus? Porque nós somos ovelhas do bispo das nossas almas. E o Senhor Jesus cuida da minha alma. E o Espírito Santo me selou por causa de Jesus. E o maligno não me toca. O amor de Jesus é provado pelo fato de Cristo ter nos feito ovelhas de seu pastoreio, como bispo das nossas almas. Quem de nós não quer ser alimentado por Jesus? Quem de nós não quer, logo de manhã, poder ler a palavra de Deus? E a palavra de Deus por meio de Jesus, ou a palavra de Jesus, que é a palavra dele também, ou a palavra do Espírito Santo, entre em nosso coração e nossa alma, e conforte as nossas dores, e console os nossos sofrimentos, e fortaleça as nossas fraquezas, e dê sabedoria às nossas dúvidas. Quem de nós não quer isso? Isso é a ação do pastor das nossas almas. Mas quem de nós não quer orar dizendo assim: Senhor, me proteja neste dia, Senhor, coloca a tua mão protetora sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus cônjuges, e temos a segurança que o Senhor está cuidando, porque ele é bispo das nossas almas. Eu não posso fazer isso por vocês, sou incapaz, mal consigo cuidar do meu cônjuge, dos meus filhos. E essa oração que eu contei agora para vocês aqui, é a oração que eu faço diariamente, pela minha esposa e pelos meus filhos, pela minha filha que está casada lá em Goiânia com Lucas. Senhor, põe a tua mão protetora como bispo da alma do Lucas e da Débora lá em Goiânia. Põe a tua mão como bispo da alma do Daniel. Põe a tua mão como bispo da alma da Denise. Põe a tua mão como meu bispo da minha alma, porque eu sou incapaz. Não vou fazer isso por vocês. Não posso. Não tenho condições. Mas Jesus tem. E é Ele que eu devo entregar a minha vida, para que Ele me faça ovelha do seu pastoreio e ovelha do seu bispado. Quero terminar fazendo algumas colocações que foram feitas por outros pastores em outros tempos, mas pensando em toda essa mensagem do amor de Jesus a cada um de nós. Primeira colocação é de Charles Spurgeon. E eu adaptei um pouquinho do Charles Spurgeon, mas a ideia dele: a melhor água benta são as lágrimas de arrependimento e de reconhecimento de Jesus como nosso Salvador. Saiba disso. Nenhuma água, nenhum copo de água perto de televisão, nenhuma água numa igreja tem efeito. A água que tem efeito, a água benta que é eficaz, são as lágrimas de arrependimento e de reconhecimento de que Jesus é o nosso Salvador. Então, que as minhas lágrimas e as suas lágrimas, diariamente, ao orarmos a Jesus, ao encontrarmos Jesus, seja a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Segunda afirmação que eu quero fazer para vocês vem de Richard Baxter, um pastor anglicano do século 17, grande homem de Deus na Inglaterra, grande homem usado por Deus para avivar a Inglaterra. Ele diz assim: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Ah, como isso é verdade, Richard Baxter. Que bom que você nos lembrou disso. Que o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. E pagou na cruz do Calvário. Mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não espere mais. Se você entendeu que é pecador como eu sou, e entendeu que precisa de Jesus como seu Salvador, como eu precisei, entregue sua vida a Jesus. Confie nele. E permita que ele faça da sua vida, como fez da minha, ovelha do seu pastoreio e ovelha do seu bispado. E eu quero terminar dizendo: viva a ressurreição com alegria, santidade e consagração e adoração, pois de fato Cristo ressuscitou. Ele morreu sim, por mim e por você na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, como vimos nesta noite. Mas Ele, no terceiro dia, que é o domingo, por isso no domingo de Páscoa nós lembramos da ressurreição de Jesus e cantamos: vivo está, vivo está. E um dia Ele voltará para nos buscar, porque Ele vivo está, está sentado à direita de Deus Pai. Ele ora por mim e por você diante do trono da graça, diz Romanos 8. Ele intercede por mim e por você diante do trono da graça, diz 1 João. Viva a ressurreição com alegria, santidade, consagração e adoração, pois de fato, Cristo ressuscitou. Que Deus abençoe sua vida e que você pense seriamente nisso que você ouviu nesta noite. Se você já é de Jesus, a minha pergunta para você é: você está vivendo a ressurreição com santidade, com consagração, com adoração, com alegria? você realmente pode dizer: eu vivo a ressurreição de Cristo com alegria, santidade, consagração e adoração. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, pense no que você ouviu nesta noite. Não espere mais. Permita que Jesus, por meio da sua cruz, faça de você uma ovelha do seu pastoreio e do seu bispado. Sabe, quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele sentou com seus apóstolos e discípulos, e ele instituiu o que é conhecido como a ceia do Senhor. Alguns chamam da Santa Ceia. E Jesus tomou um pão, que era o pão que eles comiam na Páscoa, o pão sem fermento, o pão que lembrava dos dias difíceis da escravidão no Egito. Mas agora ele vai usar esse pão para dizer: quando vocês me reconhecerem como Salvador, as dificuldades que este pão representa para vocês vai ser transformado em glória. Porque este pão agora significa o meu corpo, que é rasgado por vós. Comei dele todos. Então ele deu aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: comam deste pão daqui para frente, em memória de mim. Depois de ter dado o pão e ter contado isso aos apóstolos, ele também tomou o cálice, que era o cálice que eles usavam ali na Páscoa, que tinha vinho, que tem cor de sangue. E ele então disse: este é o cálice da nova aliança, e ele representa o sangue que eu derramarei por vocês, o sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês beberem deste cálice, façam em memória de mim. Nós não estamos nem bebendo e nem comendo a ceia, por causa também da Bíblia. Porque lá em 1 Coríntios 11, 33, a Bíblia nos ensina que para participarmos da ceia, devemos esperar uns pelos outros. E hoje, muitos dos outros não podem estar aqui. Apenas alguns de nós está aqui, que é essa equipe preciosa que trabalha aqui para a transmissão do culto. Então, enquanto vocês não puderem estar, enquanto os outros não puderem estar, e eu não puder esperar por vocês chegarem aqui na igreja, nós não vamos comer a ceia, porque assim a Bíblia ensina. Comer é importante, mas não é essencial. O essencial é lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o teu amor é sem igual. Porque o Senhor nos ama, sendo nós ainda pecadores. E então entrega o seu filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E então faz com que o seu filho se faça pecador em nosso lugar na cruz. E através da cruz o Senhor nos torna ovelhas do seu pastoreio e do seu bispado. Quem somos nós? Só o teu amor para fazer isso mesmo. E que grande benefício tenho eu e tem qualquer um que crer em Jesus, em receber todos os benefícios da tua graça. E nós te agradecemos pelo teu amor em entregar o seu filho na cruz do Calvário. Nós te agradecemos também, Jesus amado, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. E o Senhor nos ama. E o Senhor nos diz que o Senhor nos amará até o fim. Aleluia. Louvado seja o teu amor, Jesus, por nós. Por isso recebe, Senhor, a nossa consagração, a nossa adoração, a nossa santidade. Porque nós queremos também que o Senhor receba o nosso amor. Pedimos, ó Deus querido, Pai Celestial, e a Ti, Jesus, nosso Salvador, e a Ti, Espírito Santo, nosso Consolador, que o Senhor receba a nossa gratidão e a nossa adoração. E oramos no Teu nome, Jesus, que és o nosso Salvador. Amém e amém.